Ora então, senhores deputados, senhoras deputadas, vamos dar continuidade à nossa reunião e nesta segunda parte da reunião vai acontecer desde já uma audiência de cidadãos lesados pela burla imobiliária de Palmela. Temos connosco o Sr. Hélder Carvalho Milheiro, Ana Cardoso Pires, Sr. Bruno Oliveira Gonçalo. São os três representantes deste grupo de cidadãos que pediram esta audiência. Sejam bem-vindos à Comissão, naturalmente que sim, e, portanto, convidava-vos então a fazer uma apresentação, uma exposição do assunto que os traz aqui, que é subejamente conhecido, de qualquer das maneiras, pela... Se tiver condições para isso, faça favor, é só ligar o microfone, está bem? É o Sr. Hélder Milheiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Antes de mais, em nome de todo este grupo de lesados desta burla, deixar obviamente o nosso agradecimento pela disponibilidade e por podermos vir aqui partilhar a nossa experiência, cujo objetivo é somente um. O objetivo da nossa exposição e presença aqui é o de, com o exemplo que nós escolhemos com a nossa situação, gostaríamos obviamente, estamos a impulsionar esses contactos junto aos grupos parlamentares, identificamos um conjunto de problemas legais na perspectiva dos compradores que julgamos que devem ser atendidas em termos legislativos. E por isso aquilo que nós queremos é, num ato cívico, uma vez que a nós já não nos vai, digamos, aproveitar útil, uma vez que nós já fomos lesados, mas para que os cidadãos portugueses e outros que sejam compradores de imóveis em Portugal no futuro possam, com as devidas alterações legislativas, evitar passar pela situação que nós passamos. De uma forma muito rápida, a descrição da nossa situação, estamos a falar de um promotor com 6 empreendimentos no município de Palmela e que envolve cerca de 120 famílias lesadas. Estamos a falar de diretamente cerca de 17 milhões de sinais recolhidos por este promotor e em sede da Assembleia de Credores são reclamados cerca de 26 milhões de euros de valor. Por isso estamos a falar de algo de grande dimensão, não é uma pequena burla, é uma burla gigantesca e infelizmente não é a única no país. Aliás, tem havido claramente um movimento de aumento deste tipo de situações. E aquilo que nós identificamos é que obviamente se está a criar um clima, ou já existe hoje em dia um clima, com a enorme expansão da imobiliária na última década, sobretudo, conjugado com a enorme procura que existe e a falta de oferta, cada vez mais, o contexto está criado para a criação deste tipo de burlas e aproveitamentos. E ele, infelizmente, tem-se verificado e tem havido nos últimos anos particularmente um aumento significativo deste tipo de burlas e de mega burlas, burlas de grande dimensão, como é o nosso caso. E por isso, dando seguimento àquilo que dizia, de que o nosso objetivo é trazer um conjunto de exemplos da nossa situação, que enquanto compradores identificamos que existem lacunas na lei, na proteção, porque parece-nos claro que na legislação produzida até hoje foi sempre tida em conta, sobretudo, uma dimensão de que, ao promovermos ou facilitarmos a promoção imobiliária, o comprador, o cidadão, será beneficiário no final deste ciclo, sendo obviamente aquele que beneficia com a oferta de habitação. Mas parece-nos, por outro lado, isso é verdade, claro, mas por outro lado parece-nos que a perspectiva do comprador em todo este entramado legal não está tão robusto nem é tão tipicamente tido em conta. E é essa experiência que nós queremos trazer e também com um conjunto de propostas de alterações legislativas. O primeiro problema que nós encontramos na nossa experiência foi o facto de que há uma ausência de um travão registral obrigatório, ou seja, não é possível... Na nossa situação, estamos a falar de situações diversas, mas na sua grande generalidade, pessoas que foram comprar imóveis já construídos ou em construção e outros que iam comprar bem futuro. E nestas situações, quer numa quer na outra, não é possível fazer o registro com eficácia real dos contratos de promessa de compra e venda. O que faz com que o acordo que existe aqui é um mero acordo de boa-fé entre partes, mas nada do que aqui está tem garantias. É normal, existem riscos associados a este tipo de negócio, como a muitos outros, mas parece-nos que existe claramente esta ausência potencia os problemas que existiram. Até porque, neste caso, aconteceu em vários dos empreendimentos vendas duplicadas, triplicadas, tetraplicadas, quintuplicadas, ou seja, a mesma moradia vendida a 5 pessoas diferentes. Ora, se existisse uma obrigação de registro destes contratos, isso teria sido impossível, porque as pessoas teriam notado que o contrato já estaria, aquela moradia, aquele lote, enfim, como se queira, já estava prometido a alguém, por isso não haveria possibilidade de o prometer a duas, três, quatro, cinco pessoas. Por isso, esta é uma das situações que nós encontramos. A segunda é uma falha financeira. Neste, como eu acabei de dizer, neste negócio destes seis empreendimentos, falamos de 17 milhões de euros que foram, digamos, transacionados entre os permitentes compradores e o promotor. Não só este dinheiro, na situação atual, são sinais que são transacionados, estão registados formalmente em contratos de promessa, compra e venda, mas, por exemplo, para as entidades estatais, oficiais ou fiscais, este dinheiro não existe. Este dinheiro foi transitado entre particulares e não existe nenhum rastro, digamos, que possa parametrizar este dinheiro. Esta é uma situação. Aquilo que nos parece é que a necessidade de existência de uma forma de proteção destas transações de valores não só beneficiam os compradores, como beneficia a própria fiscalização do Estado na transição destes valores, porque obviamente temos aqui portas abertas, por exemplo, a branqueamentos de capitais, a outras possibilidades de uso indevido destas situações. A terceira situação que identificamos é a falha de fiscalização, ou seja, o controlo urbanístico que aqui existe, chamemos-lhe a entidade fiscalizadora aqui, o INPIC, entre outras. Sabemos que a situação do país é de uma enorme expansão de construção, apesar de estarmos muito longe da oferta necessária, o que faz com que estas entidades e mesmo os próprios municípios tenham uma enorme dificuldade em dar a resposta em termos de fiscalização. Mas o que é facto é que esta situação, neste caldo de contexto que eu acabei de dizer há pouco, de grande procura de habitação, faz com que os próprios municípios e falta de fiscalização potenciem ainda mais a ocorrência de burlas. E esse é outro problema. A quarta aspecto é a falha de supervisão na dimensão imobiliária. Esta situação trouxe muitos amargos de boca diretos, obviamente, mas também o reconhecimento de outras situações, como, por exemplo, muitos destes imóveis foram prometidos, através de contratos, por mediação imobiliária, na sua esmagadora maioria. O que é que isto quer dizer? É que essas imobiliárias, que apesar de terem tido este papel interveniente tão determinante, na verdade, chegamos à conclusão que, olhando para a lei e com o problema que se criou, porque muitos destes imóveis foram transacionados com advogados de imobiliária, aliás, está aí bem no mercado e conhecido neste caso, transacionados com advogados, contratos realizados, que depois foi-se a perceber com informação falsa, informação e documentos falsificados, não estou a dizer que era responsável da imobiliária, mas tudo passou pelas mãos da mediação imobiliária. Ora, uma imobiliária não vende uma máquina de lavar roupa nem cafés no café ali da esquina. Vende habitação, que é um dos maiores investimentos que uma família faz, além disso, realiza um dos direitos constitucionais mais relevantes nos últimos anos têm discutido, que é o direito à habitação. Ou seja, a lei, na verdade, que regula a mediação imobiliária, pouco obriga em termos de due diligence por parte das imobiliárias. Ou seja, que elas tenham que passar um crivo de documentação, de due diligence, daquilo que está a ser tratado e transacionado e promovido ativamente, de maneira a garantir que não se está com intenção ou sem intenção a promover uma burla. No nosso caso, em muitos dos lesados, a sensação que têm clara é que foram envolvidos numa promoção de uma burla. E isto parece-nos que não interessa nem aos compradores, nem às imobiliárias, nem ao mercado que quer ter este tipo de suspeitas sobre si. Por fim, a questão da interoperabilidade dos sistemas. O Estado tem uma enorme multiplicidade de informação predial, cadastral, financeira ou outras fiscais relativas a imóveis ou a terrenos. Sabemos que este é um tema muito, nos levaria muito longe sobre a questão do cadastro, mas além disso, sobre a parte de loteamento e tudo mais, que envolve todas as partes que concorrem da parte do Estado, desde municípios, entidades fiscalizadoras, sobre os imóveis, mas na verdade nada desta informação está agregada de uma forma simples, de fácil acesso, que permita não só aos compradores rapidamente rastrear qual é a situação legal, fiscal, em termos de licenças, do imóvel que pretendem adquirir, como também, por exemplo, para as imobiliárias, seria uma forma muito simples de cumprir essa due diligence, uma forma muito fácil de agilizar o mercado. Isso parece-nos que seria muito útil. Eu creio que, como o Governo acabou de apresentar o BI da empresa, algo semelhante ao BI do imóvel parece-nos que era algo bastante pragmático, tendo em conta até a própria lógica de simplificação e de reforma administrativa que está a ser levada neste momento. Passando rapidamente para as propostas que se transformam destas falhas em propostas legislativas, enunciando genericamente, a primeira, claro, é a obrigatoriedade de registro dos CPCVs, de forma a que eles tenham uma eficácia real e possa ser despistado a possibilidade de burla com as vendas repetidas do mesmo imóvel. Segundo, em relação às regras de transmissibilidade, em alguns dos casos da nossa situação, foi feito um contrato entre o promotor e clientes de terreno para loteamento e para moradias, mas que ainda não eram propriedade desse promotor. Ou seja, nós estamos a somar risco sobre risco sobre risco sobre risco. É verdade que os compradores percebem que existe um risco, mas também temos que perceber que se podem haver formas de reduzir esse risco para o comprador e para o sistema. E por isso seria importante de perceber onde estaria o critério mínimo de transmissibilidade. Mesmo havendo uma transmissão de um bem futuro ou de um bem que ainda não seja proprietário, mas queremos que legislativamente se deve ter atenção onde está um limite mínimo para essa transmissibilidade. Em relação à proteção financeira, à transmissão de sinais, que é o que está aqui em causa. Há várias formas, em termos mesmo de legislação comparada na Europa, temos vários métodos, várias metodologias, há umas mais pesadas, outras menos pesadas, como por exemplo as contas escrow ou cauções, perdão, ou garantias bancárias, mas talvez a mais simples e mais óbvia é um seguro caução sobre os valores transmitidos, de forma a que um simples seguro possa garantir que no caso de haver uma perda desse valor por alguma razão, existe um seguro que pode ser acionado. E dessa forma, com o registro do CPCV, com esta proteção financeira, teríamos já, digamos, resolvido quase a totalidade das situações destas 120 famílias. A questão da interoperabilidade de sistemas, eu já falei anteriormente, a necessidade de uma integração de informação da parte do Estado que permita, obviamente com salvaguarda de proteção de dados, mas que estejam disponíveis os dados que são públicos e acessíveis aos cidadãos e com isso permitir maior clareza e até agilidade no funcionamento do mercado, quer na compra, quer na venda. Isto através, como eu disse, aquele IBI do imóvel, por exemplo. Por outro lado, a reforço da fiscalização e da responsabilização. Sabemos que é difícil, os meios são curtos, neste caso falamos do município de Palmela, que é um pequeno município e que de repente se vê numa onda avassaladora de promoção imobiliária, mas obviamente os cidadãos não podem ficar, digamos, entregues à selva de aquilo que possa acontecer. E essa é a nossa preocupação, é que claramente as regras do due diligence das imobiliárias têm que ser minimamente claras e corresponsabilizadoras, não daquilo que aconteça a posteriori, mas sim de que, ao promover um negócio, está verificada a legitimidade, a legalidade de toda a documentação e das licenças que estão envolvidas nesse negócio. Parece-nos que é o mínimo admissível para a promoção imobiliária nesta situação. E há uma outra questão que já está resolvida, felizmente, com a aprovação na autorização legislativa 47 que o Governo pediu, tinha que ver com a tributação de mais-valias, porque infelizmente muitos destes compradores que somos, uma parte vendeu casas para comprar uma nova casa e viu-se na situação de que fez uma venda, fez uma mais-valia, mas empregou esse dinheiro numa nova compra e, ao ser burlado, esse dinheiro não existe para poder abater no cálculo das mais-valias. Ou seja, agora são duplamente tributados, com o Estado a dizer não, vais ter que me pagar novamente, apesar de ter sido burlado e não é por vontade própria que não se fez esse acerto. No entanto, essa alteração que foi proposta pela IEL e felizmente aprovada já indica ao Governo que legisle no sentido de evitar esta situação. Por isso, estas são as nossas propostas e a nossa visão do nosso exemplo e aquilo que queremos é trazer civicamente a esta Casa a possibilidade de existir como um pacote de proteção dos compradores que permita debelar a possibilidade destas burlas e destas mega burlas no futuro muito próximo e é isso que, obviamente, esperamos da parte dos representantes dos cidadãos, que é, neste caso, os partidos aqui sentados. Muito obrigado.
Obrigado pela excelente apresentação. Agora entramos na fase das perguntas dos grupos parlamentares, depois os senhores respondem no fim e concluem a audiência. Pergunto quem se inscreve. Muito bem, então o Sr. Deputado Francisco Gomes do Chega. São 3 minutos, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, quem irá fazer a intervenção por parte do Chega será a Sra. Deputada Cláudia Estevão, por favor.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Helder na qualidade de representante do grupo de lesados por burlas imobiliárias e gostava de começar por lamentar sinceramente aquilo que estão a viver. Porque compreendo que para muitas famílias e aquilo que temos acompanhado na comunicação social, e eu resido em Palmela, portanto vou acompanhar também esta situação. Muitas famílias entregaram o dinheiro de uma poupança de uma vida e perderam essas poupanças, e quando se perde uma poupança e um projeto de vida, não é? Que no fundo foram o que estas pessoas perderam, a vida fica suspensa e a confiança muito abalada, para além da saúde, imagino, do tempo, etc. Portanto, gostava de lamentar sinceramente. Depois há um ponto que queria sublinhar e que é importante que, se, quando se analisa este tema, se compreenda que estes compradores não fizeram nada errado. O que eles fizeram é aquilo que a lei sugere que façam. Portanto, assinam um contrato de promessa de compra e venda, pagam o sinal. Contudo, estes mecanismos não impedem que fiquem expostos ao ponto do mesmo imóvel poder ser prometido várias vezes, criando cada vez mais vítimas. E é nesse contexto que esta audiência ganha particular relevo, porque se compreendermos melhor estes processos de compra, que proteção é que é necessário garantirmos, que medidas devem ser introduzidas no sentido que os compradores sejam minimamente protegidos neste processo, é aquilo que queremos, porque importa reduzir aqui a burocracia, mas não ao ponto dos compradores ficarem completamente desprotegidos, que foi o caso. Aquilo que nos trazem é muito preciso, portanto, houve múltiplos contratos de promessa, compra e venda para os mesmos imóveis, alguns vendidos 4 vezes, e o comprador comum não tem um mecanismo simples de perceber se aquele imóvel já foi prometido a outra pessoa. Não há como. O dinheiro também não fica garantido, como disse, portanto, é pago, mas não há aqui nenhuma garantia sequer que esse dinheiro fique cativo até que a casa que estão a comprar lhes seja entregue. E isto gerou consequências. Há famílias que neste momento ficaram sem dinheiro e ainda têm que gastar dinheiro no aluguer de casas para poderem residir. Portanto, o que esta audiência nos permite, no fundo, é contribuir para reforçar a proteção da escritura, tornar este campo mais robusto, ficando assente em casos reais, como aqueles que nos trouxe. Gostava de fazer 3 perguntas. Em que momento deste processo perceberam que havia perigo? Foi logo no contrato de promessa, compra e venda? Foi nos pagamentos que realizaram? Foram os atrasos da obra? Ou apenas começaram a descobrir que haviam várias promessas sobrepostas? E depois, como foram feitos os pagamentos, se foram diretamente ao promotor, se foi por fases, se foi por reforço, se houve alguma conta intermediária, se depositaram o dinheiro, se... enfim... Como é que aconteceu? E, por fim, como é que souberam que havia mais do que um comprador para o mesmo imóvel? Que tipo de registro simples ou alerta automático consideram que teria existido para travar esta burla?
Bem, Sr. Deputado, obrigado. Sr. Deputado Maria da Saavedra, Margarida Saavedra, PSD, faz favor.
Também muito obrigado aos senhores que vieram aqui expor isto. Isto é uma situação, não há palavras para explicar. Qualquer de nós se imagina numa situação destas enfim, não há adjetivos que expliquem. E compreendo perfeitamente, em primeiro lugar, que existe, de facto, um vazio legal para proteger estas situações. A verdade é essa, é que todas as pessoas que fazem estes contratos de promitentes, compradores de promessa, estão exatamente a correr o risco que os senhores correram, que é uma coisa que, eventualmente, muitas pessoas não se aperceberam ainda, porque os negócios correm bem. E, portanto, há, de facto, neste momento, uma desproteção a quem o faz. E eu gostava de perguntar se, por acaso, os senhores conhecem algum país em que existe esta legislação de travão para isso. Porque me parece que existe aqui várias coisas que convém ponderar antes de avançarmos para uma legislação dessas, e peço que considere a minha intervenção, enfim, um desbravar de caminho com algumas questões que têm que ser postas. É que eu vejo que há alguma dificuldade em fazer um registro sobre um bem que não existe. Isto é, quando eu compro um prédio já feito, usado, eu tenho um prédio, tem a sua caderneta predial, tem todos estes registros. Bom, um promitente bem, ele não existe, efetivamente. A única coisa que poderá existir com alguma legalidade é o terreno em si. E, nessa altura, eventualmente, no contrato, subsistiria, eventualmente, uns avos do total. Porque, na realidade, as câmaras só emitem a divisão em frações autónomas após a construção destes edifícios. Tanto quanto eu percebo, eles não estão construídos.
Alguns estão.
Portanto, soubesse, isso poderia acontecer. Outra coisa que eu também não compreendo é se existe efetivamente um loteamento aprovado e devidamente em vigor para parte da Câmara de Palmela. E se esse loteamento vos foi apresentado na devida altura e as pessoas identificaram em papel as casas que queriam. Porque uma das possibilidades que poderia eventualmente haver é, num contrato provisório, anexar-se eventualmente digamos, uma planta provisória com base num loteamento aprovado em que estaria também um promitente andar, que pode não existir. Pode não existir e que nós compreendemos perfeitamente que possa não existir, porque durante a construção há alterações e essas alterações vão influir normalmente nas frações autónomas, nomeadamente nas partes comuns. Porque o que eu quero dizer aqui é que eu compreendo perfeitamente a necessidade dos senhores, mas nós, para garantirmos essa necessidade, temos que ter uma substância legalmente existente para o fazer. Eu compro, quando compro um carro, eu tenho um carro, não é? Eu quando compro o que quer que seja, eu tenho coisa. Mas quando compro um andar em planta, eu na realidade não tenho um andar, tenho a planta. E gostaria de saber que mecanismos é que nós temos para contornar isso. Porque efetivamente não há registros, não há cadernetas, não há nada. O que existe é um terreno total. A outra questão que eu gostaria de saber, porque disse que o senhor tinha 6 empreendimentos. Isto aconteceu em todos os 6 empreendimentos? Mas também me disse outra coisa. O senhor foi aparentemente à falência, ou pelo menos foi isso que eu ouvi num programa qualquer. Então os senhores são credores, né, nessa falência, portanto... Assumiram-se como parte interessada da portanto, são, teoricamente, da massa falida, exatamente. É isso. E um dia ser-lhes atribuído um X ou sobre a venda, mas a venda só pode ser feita perante a vossa autorização, não é? Ou sobre os andares que já estão efetivamente cumpridos. E eu gostava exatamente de desbravar este campo, porque de facto há aqui um vazio.
E é a última pergunta,
tem que ser feito exatamente como é que nós podemos registar uma fração que não existe legalmente e, portanto, não tem papéis nenhum. Obrigada.
A proposta era ver uma espécie de registro do contrato de promessa. Era essa. Mas, Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero saudar o movimento, não sei se são associação constituída... Um grupo de lesados pela iniciativa que tiveram de não só pedirem para ser ouvidos aqui na Comissão, nós já tínhamos tido a oportunidade de reunir anteriormente a isto também, e de facto saudar o vosso espírito em que, muito além de tentarem reaver aquilo que foram as vossas perdas, tratar da vossa situação, estão de facto a ter aqui um contributo cívico para que se evitem situações similares no futuro, ao trazer este problema à atenção dos grupos parlamentares da Assembleia da República, e para que nós possamos, depois de fazer uma reflexão, de fazer algum trabalho, e aqui muitas das perguntas que a senhora deputada Margarida Saavedra fez são perguntas específicas e que fazem sentido fazer neste contexto, e que será em muitas das respostas a essas perguntas que nós teremos o caminho para alterar a legislação ou para ter iniciativas que vão no sentido de dar segurança jurídica. Pronto, e agora no contexto da habitação fala-se muito de segurança jurídica, mas muito frequentemente da segurança jurídica dos proprietários face a inquilinos. Eu acho que nós podemos olhar para o problema da segurança jurídica nas transações da habitação de forma global, dos proprietários face a inquilinos, dos inquilinos face a proprietários, de potenciais compradores face a quem vende, etc. Não tendo muitas perguntas específicas a fazer, eu queria só clarificar aqui uma questão convosco, e até talvez ajudando às questões que a senhora deputada Margarida Saavedra colocou. O que se passa aqui é mais do que alguém que fez um contrato de promessa de compra e venda de um determinado imóvel. Esse determinado imóvel, mesmo que não exista ainda, mesmo que exista só em planta, não é possível fazer mais do que um contrato de compra e venda para o mesmo imóvel, mesmo que ele só exista em planta. É, portanto, e aquilo que vocês descreveram que aconteceu é que houve situações... Portanto, uma coisa é alguém que vende um conjunto de casas que ainda não existem e, entretanto, abre falência e as casas nunca chegam a existir e as pessoas a quem foi prometido vender essa casa ficam credores do, não têm a casa e ficam credores dos sinais que nunca chegam a resolver. Pronto, depois aí poder-se-ia ir verificar se a, burla, se a falência foi fraudulenta, se não foi, mas essa é uma situação mais difícil de resolver. Agora, uma questão diferente é se de facto é possível demonstrar que mais do que um potencial comprador assinou o contrato de compra e venda para o mesmo imóvel. Pronto, e aí nessa situação a existência de um registro dos contratos já permitiria demonstrar que independentemente daquele empresário ter, daquela empresa abrir ou não falência, que tinha de facto incorrido numa burla face àquelas pessoas, porque tinha uma coisa é eu vender bananas, não é? Se eu não tiver bananas suficiente, posso sempre ir comprar mais bananas. Agora, se eu tenho um projeto aprovado para construir 6 imóveis, eu não posso vender imóveis a 12 compradores diferentes.
Terminou-se, Sr. Deputado.
Obrigado.
Sim, Sr. Deputado Angelique da Teresa, Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os peticionários, conheço bem o processo. Houve duas propostas que a Iniciativa Liberal apresentou. O tema do imposto das mais-valias foi aprovado e, portanto, que seja rapidamente implementado para que outros não venham a sofrer aquilo que os senhores estão a sofrer na pele, porque, efetivamente, se o negócio não se dá, não faz sentido haver aqui uma dupla penalização ao pagar um imposto de algo que não se deu. Apesar de muitos juristas dizerem que, enfim, isto está claro na lei, mas a autoridade tributária tem outra leitura, porque houve vários dos lesados que nos disseram isso mesmo, que a autoridade tributária disse que não, que era preciso pagar um imposto, e portanto isto é uma é extorsão, não tem outra palavra. Relativamente ao tema dos CPCVs, há um vazio legal, e a senhora deputada Margarida Saavedra tinha colocou aqui uma série de questões, mas no artigo 410 do Código Civil prevê-se a assinatura de contratos de promessa de compra e venda. E, efetivamente, há um vazio legal que nós temos que o corrigir, porque senão podem continuar a acontecer coisas como esta, que é uma total aberração. Nós apresentámos uma proposta nesse sentido, não percebo porquê, mas não foi aprovada. E eu confesso que eu não percebo porquê, porque a das mais-valias até poderia perceber que alguns partidos não alinhassem e depois foi aprovada, e esta, que não punha em causa, inclusive, dados pessoais das pessoas, porque aquilo que nós dizíamos era que fosse completamente anónimo, ou seja, seria apenas para que uma pessoa, quando vai, antes de assinar um contrato de promessa de compra e venda, vá ver numa base de dados centralizada se aquela casa já tem um contrato de promessa de compra e venda feito, sim ou não, para que me salvaguarde de uma determinada burla, e isto não foi aprovado. Nós não vamos deixar cair o assunto, vamos continuar a combater isto e voltarmos a apresentar isto, porque é o que faz sentido. Naturalmente não pode haver vazios legais. E eu alerto os senhores deputados para o caso concreto desta burla, porque este senhor, aquilo que fez, e foi muito inteligente, foi, há uma massa insolvente que está agora a ser organizada, mas o senhor teve o cuidado de não deixar dívidas ao Estado. Portanto, relativamente à autoridade tributária e à segurança social, o indivíduo teve o cuidado de ter a coisa mais ou menos regularizada, o que faz com que ele cirurgicamente escolheu o elo mais fraco, e o elo mais fraco são as pessoas com este vazio legal. E, portanto, nós, enquanto legisladores, não podemos deixar cair este assunto, temos que olhar para a lei, temos que assumir que há, de facto, uma zona cinzenta que tem que ser preenchida para que situações destas não voltem a acontecer, porque nós estivemos no local e as casas estão construídas. Não é uma situação de... É um contrato de promessa de compra e venda que é feito num vazio, num terreno, mas não está nada construído. Não, não. As casas estão construídas, são vivendas construídas, com excelente aspecto, são prédios que estão construídos e que estão prontos praticamente a habitar, numa Câmara que aparentemente não tem capacidade de resposta no que diz respeito à fiscalização. Isto também é um problema a nível municipal que se põe, mas nós, enquanto legisladores, temos que olhar para isto e temos que evitar que estas situações voltem a acontecer, porque senão aquilo que estamos a fazer é um convite a burlões que se aproveitem das pessoas que estão totalmente sem retaguarda, é que volta a acontecer, e inclusive é noutras localidades. Portanto, temos aqui a situação de Palmela, que é um convite a que isto volte a acontecer, mas pode acontecer em muitos outros territórios. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Angélico. Senhoras, podem agora então responder e comentar as questões para concluir a audiência.
A doutora Ana Pires falará enquanto Presidente da Assembleia de Credores, depois também terei uma resposta final também.
Doutora Ana Pires, faz favor.
Boa tarde. Tentando responder às questões, há aqui duas situações. Uma é a nossa, o nosso caso, que foi inquirido e que eu terei todo o prazer em dizer o que é que se passou, mas nós estamos realmente empenhados na parte cívica de não deixar que isto seja uma questão que se repita sucessivamente como está. Claro que burlas haverá sempre, burlões haverá sempre. Agora, deixar que sejam tão impunes como têm sido é que é uma coisa verdadeiramente catastrófica. Neste momento, este senhor tem duas inibições jurídicas, legais, para exercer a atividade, o promotor. Uma de 22, uma de 24. Estes empreendimentos estão em curso, um desde 2021 e os outros desde 22, 23. Ele teve a vender as mesmas frações que são no papel, como disse muito bem a senhora deputada, ele esteve a vendê-las até 25, até maio de 25, e até tem alguns que nós duvidamos que sejam reais, em julho de 25. O que quer dizer que estes contratos, tal como estão, e estamos a falar de uma área que é dos promitentes compradores, para promitentes compradores ele fala-os em casa. Ele pode fazer N contratos. Nós próprios não sabemos quantos burlados há, porque podem ser 300 mil, podem ser 2. Não, 2 nunca poderia ser, porque 130 apresentaram-se como com papéis que estão a ser verificados. Portanto, o que há é, há de facto contratos de promessa de compra e venda como forma de adiantar dinheiro para os promotores poderem levar a cabo a sua atividade. Como é que isso se resolve para continuarem a poder usufruir do dinheiro e as pessoas não serem burladas? É de facto o vosso trabalho mais complicado, sendo que há pontualmente coisas nas legislações de outros países. Nós propomos um bloquinho de 4 propostas que fechariam a possibilidade. Quer dizer, não importa se o contrato se chama contrato de promessa de compra e venda, se chama contrato provisório de promessa de compra e venda, o que for, mas criar uma imagem, uma solução que diga isto está guardado, isto foi respeitado em matéria de dinheiro. Neste caso, há 6 empreendimentos em situações diferentes. Há um empreendimento que está construído, 2 dos blocos estão construídos e que se vai resolver para a massa falida. Isto porquê? Porque também eles foram vendidos a várias pessoas. Ora, se há 30 casas e há 60 compradores, como é que vamos fazer? Sorteio? Então, o que o administrador de insolvência decidiu foi vai-se vender tudo e depois distribuir a massa falida. Isto para o caso real atual. As 21 moradias que viu, que a deputada viu, estão praticamente terminadas ao fim de 4 anos, com um contrato de promessa de compra e venda de 1 ano para construção. Daí que as pessoas tenham vendido as suas casas onde habitavam para poderem pagar aquelas. É isto. Isto é que, foi o que aconteceu. Várias pessoas pagaram, venderam para poder pagar. Estas casas têm várias situações também. Quer dizer, também há pessoas, para além dos contratos que são falsos, não é? Dos amigos do promotor que neste momento se fazem valer para serem parte da massa falida, temos várias situações. A maior parte dos empreendimentos são empreendimentos virgens, isto é, existe um terreno que muitas das vezes, aliás, em todas as vezes, não é do promotor e que foi vendido e feito os contratos de promessa de compra e venda pelas tais imobiliárias, pelos tais advogados, contudo, a parecer muito legal, foram vendidos como sendo passíveis de vir a dar uma coisa. A due diligence que nós propomos tem que ir desde saber se o promotor é legal, não é? Porque, pelos vistos, este não é. Para saber se o terreno está legalmente na posse dele. Saber se ele tem capacidade económica para mover aquela coisa. Saber também qual é o que é que acontece se o contrato não for cumprido. Porque o que as imobiliárias fizeram foi dizer: nós estamos a aceitar todas as desculpas que dá o promotor. Portanto, está cá que é um ano, mas um ano são 4 anos e ainda não estão. E algumas estão em terreno. Portanto, não há dúvida nenhuma que eles sabiam que não estava feito. Para acrescentar que, da nossa proposta, nós víamos-la como um bloco que vá a vários pontos. E isso parece-nos importante, porque as pessoas não podem continuar a ir a uma Câmara que diz que, para pedir a informação acaba vindo como sendo... como é que é? Que eles dizem, tem aquela nota que é parecer não vinculativo. Quer dizer, esta do parecer vinculativo, para mim, deveria desaparecer, porque eu não vou pedir uma informação a qualquer serviço público para ter um palpite, não é? Eu quero que eles me digam pode ou não pode, não é? E isto existe e é legal. Depois, é uma... A Câmara tem mais que fazer, tem pouca gente, tem não sei o quê, demora um tempo imenso a responder. E os outros serviços, a mesma coisa. Portanto, com um BI do imóvel, digamos, para facilitar, com essa proposta de todos os serviços terem um sítio para registar tudo o que se passa com aquele imóvel, nós só temos que ir a um sítio. Não temos que andar a correr capelinhas. Cada capelinha depois tem ainda outras dificuldades, porque nós, no nosso caso, nós neste momento temos o processo de insolvência que movemos e que foi aceito, e temos um processo de burla. Quer dizer, como conhecemos, como sabemos, não é? Os tribunais demoram N anos a resolver estas coisas, porque há muitos recursos, há muita coisa que eles ainda se podem valer, e nós estamos sem casa, estamos sem uns com crianças que tiveram que ir para as escolas, os pais tiveram que mudar de sítio, do país, etc. Outros que têm, a minha mãe tem 94 anos, vai esperar 10 anos que me devolvam o dinheiro para termos casa. Há coisas que não podem ser deixadas a um vazio destes, quer dizer, as pessoas não podem ficar presas a um vazio destes.
Sr. Presidente, se me permite, só para terminar, rapidamente respondendo a algumas questões que ficaram em aberto, apercebemos-nos da burla quando, obviamente por causa do atraso, e o atraso começou a levantar algumas suspeitas e com algumas pessoas locais e outras, obviamente não nos conhecíamos, mas acho que creio que ninguém se conhecia entre os lesados, e o que aconteceu foi que alguns se aperceberam, suscitou-se uma notícia e uma investigação jornalística, e foi dessa investigação jornalística feita pela Ana Leal que depois todos, na prática, tivemos, ou seja, corroboramos aquilo que já nos parecia que não estava a correr bem. Foi daí que surgiu. Quanto à questão, diretamente, como é que vamos fazer registros? Sabemos que existem aqui zonas relativamente cinzentas, mas é exatamente essa a dura tarefa que o legislador terá que fazer. Nós já tentamos, enquanto cidadãos, preparar um conjunto de campos e apontar para alguns lugares claros, o mais possível, de como poderá ser essa legislação. A questão do registro CPCV, o que é que iríamos registar? Por exemplo, esta questão entronca-se com outra da legitimidade para a transmissão de imóvel que também falávamos nas propostas. Porque, por exemplo, se tiver que haver um loteamento aprovado para poder ser feito uma venda, quer dizer que temos um limite a partir do qual se pode vender um imóvel, porque já existe um loteamento legalmente autorizado, e a partir desse momento eu já consigo, como bem a senhora deputada disse, anexar um loteamento aprovado, e eu digo, este contrato é sobre a fração C4 que está neste loteamento. E a partir daí, ou seja, qualquer outra pessoa que vá comprar, está o loteamento e diz, o meu é o C4, mas eu vou vender o C4, já tenho duplicação. Não vejo que exista, eu sei que depois existem muitas realidades diversas, é diferente moradias de apartamentos, por exemplo. Há várias nuances significativas, mas esse vai ser o trabalho jurídico do pormenor que tem que ser feito na definição da legislação. Depois, eu creio que aquilo que importa para terminar mesmo é a ideia de conjunto, e que não há nenhuma medida que salve, ou uma medida mágica, um golden card, que vai de repente mudar tudo. Não. Se registarmos CPCVs, se tivermos a capacidade de limitar esta transmissibilidade de acordo com regras legais base suficientes. Se tivermos proteção dos bens transacionados e se com isto tivermos ainda melhor informação do Estado aos cidadãos neste processo, nós com estas 3-4 medidas, e reparem, não é para acrescentar burocracia nem problemas enormes na promoção ou na venda imobiliária, pelo contrário, e depois com a capa do reforço da regulação da promoção imobiliária, só com estas 3-4 medidas relativamente simples, nós conseguimos debelar, olhando para os nossos casos, tínhamos debelado mais de 90% dos problemas. E estamos a falar de medidas que eu creio que juridicamente, legislativamente, tem que se olhar para elas com detalhe, mas não são processos de altíssima complexidade, têm alguma complexidade, mas são perfeitamente realizáveis, e com um pequeno pacote de 4-5 medidas, conseguimos imediatamente criar uma proteção muito eficaz para os compradores. E, obviamente, é isso que pedimos, é coragem também legislativa, um espírito de inovação legislativo também, porque claramente o que está a acontecer é que isto não é uma burla isolada. O crescimento de burlas, e nós fizemos questão, poderemos voltar a enviar a documentação, quer das propostas, quer de um quadro comparativo legal em termos europeus e outros, de soluções que existem de proteção sobre os compradores. E também, eu creio que um clipping mediático, rapidamente percebemos que no último ano, ano e meio, o número de burlas está a crescer drasticamente. E por isso, voltando ao início e terminando, como o contexto se tornou claramente apetecível para a criação de problemas que estão a acontecer, não são potenciais, são reais, eu acho que não vemos outra coisa do que a coragem de legislar e tentar, uma vez por todas, não evitar a burla, porque é impossível, não acabar com burlões, porque isso não existe, mas pelo menos que o dever de proteção dos cidadãos tenha sido exercido dentro da razoabilidade e da lógica legislativa. É isso que pedimos, é isso que esperamos, sinceramente, que aconteça. Muito obrigado.
Meus senhores, muito obrigado pela iniciativa que tiveram ao dirigir-se à Comissão e o facto de terem partilhado connosco o caso. Eu já o conhecia, enfim, da comunicação social. Também não é um caso inédito, nem é dos últimos anos da expansão da construção, porque eu conheço há muitos anos. Tudo corre bem quando corre bem, mas quando corre mal, e nomeadamente quando os promotores perdem a capacidade financeira para corresponder ao compromisso que tinham, e se for aliado com a má-fé, não quero, quer dizer, é uma situação em que ninguém se quer ver uma família penhorada dessa maneira, na verdade, com as suas poupanças, a sua vida ali comprometida. Obrigado pelas propostas que trouxeram, algumas delas fazem bastante sentido na minha perspectiva, mas os grupos parlamentares farão a sua avaliação e espero que tenham dado por bem emprego o tempo que tiveram a ouvir aqui à Comissão, porque pelo menos da parte da Comissão, falando em nome dela, penso que também demos por bem emprego o nosso tempo. Senhores deputados, está encerrada a comissão hoje. Amanhã começamos às 10 da manhã com a audição do seu secretário de Estado das Infraestruturas. Até amanhã.